Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia. Bom dia. É sempre um prazer estar convosco, com as pessoas que nos ouvem e com os convidados, logicamente. O Usanças, mais uma vez esta semana, estará consigo com um tema bem diferente. Tema este que nos leva a vários sítios, pelo menos na nossa imaginação, que é isso que se pretende. Tenho aqui um flyer que diz que na Casa Manuel de Espregueira e Oliveira, que fica na Rua Manuel de Espregueira, há um acontecimento que se chama Contos que a Vida Conta no próximo dia 7 de julho, numa sexta-feira à noite. E a responsável por este evento é Rosiane Lupi. E depois diz por baixo, corpo e voz em cena. Já estão a ver do que estamos a falar. Vamos então conversar com a Rosiane, que vai ser um prazer com certeza, e começar com uma frase que achei piada que eu vi há pouco. É a vida. O que é a vida, Rosiane? Antes de mais, bom dia, seja bem-vinda e obrigada
bom
por ter
dia.
Aceito o convite.
Ah, mas o prazer é meu, a honra, na verdade, eu
é
me senti muito,
é
muito importante.
Então, conte-me lá, que vida é esta?
Essa vida é uma mudança constante, é ou não é, Laurinda?
É,
a gente
sim.
Nunca sabe muito bem o que vem pela frente.
Felizmente.
Graças a Deus. E o importante é a gente estar aberto, eu, pelo menos, vivo assim,
uhum.
Né?
É claro.
Aberto para o que vier. E veja bem, comecei a construir essas músicas, a fazer essas músicas, em 2015. Já lá se vão 8 anos.
É verdade.
Não é? E agora...
E parece que foi ontem.
Isso...
É, não é? Isto é
assim, aí agora,
rápido, rápido.
Quando a Alda me deu o grande prazer de dizer, vamos fazer um show, não é? Gostei do que vi, porque eu passei para ela uns videozinhos de vezes que eu cantei uma ou outra em lugares diferentes. Eu mesmo gravava em casa. Ah,
pois.
Vou cantar essa aqui. Ela disse, me lembro como se fosse hoje, gostei do que vi, vamos fazer um show.
Ah, maravilha.
Isso me deu um frio na barriga, que você não tem ideia.
Acredito a responsabilidade, não é?
Não
pesar.
É? E olha só. Fui, então, organizar as músicas, não é? Para roteirizar e percebi o seguinte. Muito embora elas tendo sido escritas aí nesse tempo de 8 anos, só uma foi escrita agora, ultimamente, uns 6 meses atrás, eu vejo que são histórias que se adequam a todos nós.
Claro.
É impressionante.
Intemporais, portanto, não é?
É uma trajetória de vida,
né?
Porque, na verdade, foi... comum.
Uhum.
São histórias minhas, histórias de amigos, amigas, histórias de pessoas que às vezes eu nem conheci direito.
Não era preciso.
Que eu transformei em música. E, olha, eu falei, pronto, é aí
vamos
que...
Vamos a isso.
Vamos a isso e vai ser Contos que a Vida Conta.
Muito bem. Eu esqueci-me de referir que são... temas autorais.
Exato.
Portanto, tudo isso é produzido pela Rosiane.
Eu faço as melodias, letras.
Uhum.
Só tem 2 músicas que são poemas de uma grande amiga minha.
De resto Viviane é
Gatti Braga.
Produção.
Lá de Brasil também.
Muito bem.
Isso.
Tudo produção
o resto,
própria.
Tudo produção própria com a instrumentalização, o arranjo de um pianista maravilhoso. Samuel Agostinelli, que somos companheiros de jornada já há 11 anos.
Muito bem. Agora outra pergunta que tenho sempre que fazer, é obrigatória. Há quantos anos está em Portugal?
Estivemos, né, eu e meu marido, primeiro em Faro.
Muito
chegamos
bem.
Final de 2019.
Começaram pelo Sul, então.
Começamos pelo Sul e o Norte nos acolheu. Foi assim.
Este é um canto especial, temos de
é
concordar.
É um canto especial. É um canto especial.
É
um canto especial, é um lugar lindo, é um povo especial. Eu fico até um pouco emocionada ao te dizer isso, porque eu fico bastante emocionada. Tenho que
bom.
Admitir. Tenho cá amigos muito queridos, sabe? Tem sido uma trajetória maravilhosa. E nós escolhemos Portugal porque a filha, o genro e a sobrinha, com a sobrinha neta, moram por cá, pela Europa.
Muito bem.
Mas Portugal, para nós... Minha avó era portuguesa, então
pois,
tem
então
as
é o sangue, é o sangue a chamar, não é? Chamamento do sangue. É. Muito bem. Então não está a pensar em ir embora, não está arrependida?
De jeito nenhum.
Pronto, nós isso é que nos interessa saber.
Agora, depois de quatro anos, quase cinco, vamos ao Brasil passar um verão, porque nós estamos sentindo falta do...
É claro.
E voltamos.
Nem se duvida de tal, não é? Também eu sentiria, com certeza, se lá tivesse ido uma vez, pelo menos, que ainda não aconteceu. E espero lá ir. Esta vida das canções, por incrível que pareça, e dos temas, claro, dos temas escritos, dão-nos alguma noção da vida, porque quando se escreve um tema, penso eu que não faço isso, não é? Não estou no seu lugar. Quando se escreve um tema, obriga-nos a estar atentos e ter um fio condutor.
É verdade.
A história tem de começar no princípio e ir até ao fim com alguma sequência lógica, não é?
Uhum.
Isso surge-lhe exatamente a partir de histórias que conhece, de histórias que são pura ficção. Como é que acontece esse trabalho?
Olha, isso depende muito. Eu tenho uma música que eu sou apaixonada e todo mundo que escuta fala: nossa, essa você estava em Alfa quando escreveu, que é uma história do meu pai me levando à praia. Ele me acordava de madrugada, me colocava nos ombros e nós íamos até a praia sair com os barquinhos, com os pescadores, sair de barquinho, de pesca para alto mar. Ali eu aprendi a escolher peixe, a procurar lagostas e por aí. Olha,
o que se aprende, não é?
É a maravilha da vida, porque isso me recarrega até hoje. Então essa foi efetivamente uma história. Eu tive uma ideia um dia, um mote, como eu chamo, né?
Claro.
Era só isso. E daí foi surgindo.
Claro.
Né? O barulho das ondas e por aí foi. Por outro lado, uma outra peça que fala da palavra. Eu estava num ônibus, uma amiga entrou e falou assim: não acredito, eu estava falando em você ali, falando mal de você. Eu falei: a palavra pega, meu bem. E aí conversamos, ela desceu do ônibus antes de mim. E eu falei: palavra, a palavra é danada, a palavra. E foi a palavra, e surgiu a música A Palavra.
Tanto nos pode dar a palavra, é uma coisa muito... muito complicada, não era complicada que eu queria dizer, complexa. Porque tanto nos pode levar à felicidade como nos castigar para sempre, não é? Nós podemos ser vítimas,
podemos ser vítimas
da palavra sem querermos, por vezes. O que sai espontaneamente, sai-lhe muita coisa espontaneamente.
Muita coisa espontaneamente, muita coisa de madrugada. Aí acordo com aquela ideia, falo: não, tá bom, eu vou escrever amanhã. Não adianta.
Pois.
Eu preciso levantar e fazer algo, gravar, enfim.
Porque depois já não
nem
lembra,
for,
não é?
Aquela...
Já não lembra tão
depois
bem.
Depois não, não lembro tão bem.
Isso é normal acontecer.
Mas eu vou lhe pedir um favor, uma
Força.
Licença. Você falou mesmo, a palavra é... Ai, você acabou de falar uma coisa que eu vou dizer, isso no meu show.
É palavra, já não sei qual foi.
Mas depois eu vejo na gravação, se você me permite usar no show.
Depois do intervalo a gente também já consegue chegar lá, que está mais calmo. Não está a pensar na conversa. De qualquer das formas, há uma coisa que referiu que é fantástica. A primeira história de que se lembrou foi com o seu pai, já reparou?
Sim, porque foi a primeira música que eu escrevi também.
Também, pronto. Mas é essa ligação que nós fazemos ao nosso passado. Nosso passado familiar e emocional, em primeiro lugar, para mim. É daquelas coisas que não se consegue evitar.
Sim.
Não é? É engraçado que a Rosiane estava a falar e eu estava a vê-la exatamente aos ombros do seu pai e o barquinho à espera. A gente consegue construir logo o filme a partir da imagem, sim, que nos é dada, não é? E isso é bom. É tão bom lembrar essas coisas da família, não é?
Então. E todos os ensinamentos. Claro que minha mãe sempre foi presente, a mãe cuida, a mãe alimenta,
mãe é mãe,
a mãe é mãe,
pronto, tem um canto especial.
Ponto final, isso. O meu pai, eu tenho muito orgulho de dizer isso, meu pai na infância foi um boiadeiro no interior do Espírito Santo, um estado muito pequenino no Brasil, e ele trazia essa coisa de mexer com a terra, me ensinou a como me livrar das cobras, veja. Então, coisas assim inusitadas, né?
Claro.
Velejar até alto mar, e aí, olha, aquele peixe você come assim, aquele ali, não é, não, aquilo ali você não pode chegar perto. É perigoso e tal e tal.
Engraçado.
Então, toda essa... essa grandiosidade de ver um sol nascendo, o céu explodindo às 4 horas da manhã, me reconecta com o que é de mais precioso.
Claro.
Me
tudo,
realimenta,
é?
Sabe, Laurinda?
Não é?
Por
tudo. Acredito, sim, plenamente. Eu sei bem do que está a falar. É essa ligação. Pois sabe que há aí uma coisa, em tão pouco que se expressou, entenda-se, a quantidade de coisas que disse, olha, o conhecimento que seu pai transmitiu.
Sim.
Em pequenas coisas, coisas do dia-a-dia, observações, não é?
Sim.
Não acha que hoje em dia, não sei se já se apercebeu disso, se no Brasil é assim, provavelmente estamos todos a passar por uma fase dessas, não acha que há uma grande falta de ligação à família e ao que a família foi há anos atrás? Parece que as pessoas querem cortar com um passado que não lhes é agradável. Sente isso?
Eu sinto isso e por outro lado, eu devo dizer que fico até animada de que existam pessoas que também falam de budismo, de alegria, de irmandade, né? Ainda hoje de manhã, eu e Galvani temos um café filosófico, toda manhã, né?
Gosto disso.
E, e ele falava que o Lama Paden dizia assim, uma flor, uma rosa, floresce ali, mas ela dependeu da terra, ela dependeu do sol, da água, e outras vão florescer dependendo dela, da terra, da água, porque ela esteve ali, do pólen dela nasceu uma outra, e assim foi. Por que será que nós, seres humanos, achamos que somos...
únicos.
Isso.
Não é? Cada um é cada um.
Cada um é um? Não, não. Todos somos.
E é um engano.
Todos fazemos um, né?
Todos fazemos um, exatamente. Nós somos o produto de tudo que está para trás, bom ou mau, não importa, mas nós só queremos as coisas boas, não é?
E ser bom também quer dizer de aquilo que não foi tão bom ou não tem uma repercussão tão boa na minha vida, eu posso transformar, né? Nós estamos sempre em transformação.
Certo.
Foi como você começou, o que é a vida, né?
Exatamente, é isto mesmo, é transformação, é adaptação, é conhecimento, é acolhimento, são muitas
tudo
coisas
isso,
todas
isso
juntas. E, essencialmente, amor, não é? Porque nós, quando fazemos, por exemplo, a Rosiane gosta do que faz, logicamente. Como surge esta situação?
Então, essa situação surgiu, eu acho, que pelo que eu me lembro, aos 3 anos de idade, eu dançando, cantando na praça, né? Porque eu gostava de me movimentar. Depois fiz dança... fiz música, comecei na música aos 8 anos de idade. Mas aconteceu uma coisa. Quando eu me apresentava sempre. E lá pelos 10 anos, eu acho, eu tive um convite de uma senhora chamada Dalal Askar para fazer parte de uma escola importante de dança no Rio de Janeiro. Aí meus pais disseram assim, não.
Melhor não.
Até aqui tudo bem, daqui para frente não. Enfim, era assim, não? Em Vitória do Espírito Santo, uma cidade pequenina, uma vila naquela época. Eu então segui o rumo que meus pais achavam melhor.
Claro.
E por incrível que pareça, Eu cursei administração de empresas, ciências contábeis, não é? Fiz mestrado na área de finanças, fui fiscal federal.
Tem tudo a ver.
E nunca parei de cantar e dançar.
Uhum.
Nunca.
Que bom, que bom.
Em paralelo.
Portanto, isto já quase nasceu consigo, não é?
Quero que eu me leve. Ser nascido na barriga da mamãe.
Claro,
né?
Claro. A música é dos elementos mais importantes no desenvolvimento da infância.
Com certeza.
Por incrível que pareça.
Com certeza. Eu já li sobre isso, inclusive, porque isso é tão presente em mim que me deu curiosidade. E eu li, inclusive, bons artigos e estudos.
Ainda bem. É bom que tenhamos essas referências, porque isso vem confirmar aquilo que muitas vezes escolhemos e que muitas vezes dizemos. E claro que nós dizemos porque também já ouvimos dizer, porque nos informamos, nós somos o repositório de muitos conhecimentos que estão para trás e que a gente vai acumulando, tem de ser assim mesmo, não é?
Uhum.
Este conhecimento que a Rosiane tem foi acompanhado depois com gente que estava por dentro da área da música, da canção, da escrita.
Com certeza. Eu fiz primeiro a escola de música em clássica, piano clássico,
uhum.
até os meus 20 anos, dos 8 aos 20, a música e o balé clássico.
É
que era o que podia ser na época, era o que tinha numa cidade pequenina, né?
Aqui não havia isso sequer.
É. Olha,
hoje nós temos, felizmente, uma cidade com oferta para a camada jovem, muito interessante. Mas na minha juventude não havia nada disso.
Eu tinha uma outra imagem dessa...
Viana levou uma... Teve uma modificação muito grande a partir de há uns anos a esta parte. E felizmente hoje já nem toda a gente precisa de sair da cidade para se formar. Poderá ter de sair depois, que também não é muito agradável, mas porque ficamos sem bons profissionais.
É verdade.
Porque a nossa cidade forma bons profissionais ao nível da música, ao nível da dança. Neste momento temos escolas de dança muitíssimo boas e a outros níveis. E é uma pena ver esta juventude ir servir, entenda-se,
uhum.
outros propósitos que podiam ser os nossos, não é? Isso é que nos custa. Custa-nos imenso. Porque realmente, em termos de objetivos de vida e concretização das aspirações dos mais novos, as coisas não são muito fáceis. Mas somos uma cidade pequena.
É interessante isso que você disse, porque eu também vim... A Vitória, na época, veja, tem problema eu falar minha idade?
Nenhum, só pode ser para si.
Não, para nós, eu me orgulho. Tenho 68 anos, então foi...
Mas dou-lhes parabéns porque não parece.
Obrigada.
Parece muito menos.
Mas, veja, há 50 anos, 56 anos atrás... Era uma pequeníssima cidade. Depois, eu já adulta, mudei para Belo Horizonte, que é maior, uhum. no estado de Minas Gerais. E em Belo Horizonte, aí sim, eu fiz outras formações de danças várias.
Claro, outras oficinas.
Flamenca,
né?
Uhum. Fui por outros, não é? E mesmo o samba, que eu também dou aula de danças brasileiras, em São Paulo e em Belo Horizonte, eu fiz bons cursos de como ensinar o samba, porque uma coisa é você fazer desde pequena.
Completamente
outra coisa
diferente.
É você saber ensinar, não é?
Concordo plenamente.
Então, fiz curso de teatro, depois aposentamos. Eu dei um pulo aí, só para te dar um panorama, assim. Aposentamos, eu e meu marido, e falamos assim, vamos para a praia, vamos para Bertioga. Bertioga é uma mini cidade parecida com aquela em que eu nasci, e de beira praia, litoral de São Paulo, do estado de São Paulo. Bom, isso eu já tinha passado pelo ser financeira, tudo, né? Tudo na minha vida, toda a formação, que, né? Apresentação, minha filha nasceu... e eu dancei Carmen em Pontas pela última vez quando minha filha tinha 8 meses, 9 meses, eu acho. Bom, dando esse salto, fomos nós. Eu falei, vou botar um chinelo de praia e não fazer mais nada da minha vida. Adeus, palcos.
Conversa, conversa.
Foi maravilhosa a estadia em Bertioga. Foram 4, 5 anos de participação num grupo de cultura popular. Mergulhei na cultura popular brasileira.
Que é vasta.
Que é vasta, sim. Cultura mais de raiz. Coco, cacuriá, maracatu. Sim. E fui vocalista do grupo e atuei durante todo o tempo que estivemos lá.
Que era para descansar,
Que era para descansar.
Foi o tempo que eu mais trabalhei.
É, não, para mim é ótimo. É? Participei de peça, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mas aí o filho, a filha, a neta, a sobrinha neta chamaram, né? Não viemos.
Pronto, muito bem. E aqui está a começar agora, já começou?
É, na verdade, nós em Faro eu consegui entrar em dois grupos, um de teatro e o outro de percussão, porque eu gosto muito de percussão. Toco pandeiro.
Eu já reparei então, aqui pelo flyer.
Isso, meu pandeirinho. Bom, mas fomos pegos pela pandemia. Então, tudo fechou.
E tudo parou, não é?
Tudo parou. Foram 2 anos e meio, depois nós passamos 6 meses na Itália, porque meu marido fez a cidadania lá. E, por fim, conhecíamos pessoas aqui, nos encantamos com Viana, mudamos para Viana.
Muito bem, fizeram muito bem, e acho lá que fiquem cá muitos anos.
Sim.
E que a gente seja sempre surpreendida com estes temas autorais.
Ah, tomara.
E que faça realmente mexer algumas coisas, porque aqui há capacidades para lançar projetos. A questão é surgir a oportunidade, ver o que é mais conveniente, o que há menos, que é o que interessa, não é? É o que há menos. Preocupa o futuro?
Eu acho que eu não tenho tempo de pensar no futuro. A longo prazo, não tenho muito tempo. Penso sim, eu preciso fazer um flyer, agora eu vou me encontrar com a Laurinda, amanhã eu vou fazer, não sei, sim. Esse
sem
planejamento,
claro.
Sim. Mas futuro, necessário. Não, eu não consigo muito. Eu acho que eu me ocupo demais e...
Exatamente, não tem tempo para essas coisas.
Minha avó dizia assim, não se deve dar oportunidades... Não, cabeça vazia... Ai, meu Deus! Oficina do Diabo, era isso?
Oficina do Diabo, tá boa.
Era isso.
Não, mas o melhor é esperar que o futuro venha até connosco, não concorda?
Não é?
É.
E estar sempre preparado, né, para o que vier.
Exatamente.
Daquilo que a gente gosta
claro,
de fazer.
Claro, logicamente.
Né?
Não é? Estamos a falar sempre em pensamentos positivos que fazem falta. Na questão da abordagem cultural, tentou em Viana dar a conhecer o seu projeto. Não estou a falar na Casa Manuel de Espregueira propriamente, mas noutros locais.
Eu entrei na Câmara com um pedido, na verdade, de autorização para eu cantar na rua. Mas não obtive resposta.
Ainda não deram resposta.
Ainda não.
Já foi há muito?
Já foi há mais de um ano, eu acho.
Provavelmente quem lhe iria dar a resposta esqueceu-se, é normal também.
Mas pode ser. Eu fiquei com receio de insistir, aquilo que eu te falei, né? Eu fico com receio de ser desagradável, enfim. Mas
neste caso é melhor, porque as pessoas que ocupam esses lugares, quer a gente queira, quer não, devem ter, eu imagino que aquelas cabeças ao fim do dia também devem estar um bocado sobrecarregadas de várias coisas e daquelas que não interessa também, não é? Mas têm de ouvir, têm de
Mas espero
nelas.
Sim que agora com essa abertura...
Sim. Mas é uma questão de insistir, porque pode ter calhado de não... De ter caído no esquecimento,
sim,
quem
sim.
sabe? É normal, é humano, não é?
É, com certeza.
E humano também é a gente gostar de música, como estamos aqui a falar, e ouvir o tema que trouxe, que me parece extremamente adequado ao que estamos a conversar. É a vida. Até já.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
Viver
e não ter a vergonha de ser.
duvido que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Eu, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
E não terá vergonha.
Usanças.
Estávamos a falar há pouco da música ser adequada ao tema. É a vida, não é? O tema parece que é, porque isto tudo é vida. A infância lucra muito quando tem pessoas que se dedicam a fazer as outras felizes com músicas, com Sim. poesia, seja lá com o que for. É uma dádiva ter uma pessoa na família que consegue embalar uma criança cantando.
Minha avó cantava fados para mim.
Engraçado.
E eu tenho um carinho todo especial, uma identificação, né? É isso que eu lhe falei, né? Portugal, para mim, é uma extensão da minha casa. Então, ela falava com um sotaquezinho português que eu amo até hoje. E é interessante, outro dia, minha filha estava aqui nos visitando e nós passamos por um restaurante que tem aquelas mesinhas do lado de fora. Né? E eu parei, fechei os olhos, ela falou assim, está passando bem, mãe? Eu, não, filha, eu estou escutando esse sotaque. Era um rapaz falando, mas o sotaque dele era o da minha avó.
É engraçado. Né?
E para mim aquilo é música nos ouvidos, né? Então, e ela foi professora durante toda a vida, professora de jardim de infância.
Sim, nós cá chamamos educadora.
Isso, educadora e era uma educadora maravilhosa, uma pessoa iluminada, sabe? Que me ensinou os primeiros passos no piano, as primeiras notinhas, e me ensinava a solfejar.
Engraçado.
Então, eu cresci com essa segunda mãe, né? Porque minha mãe também teve logo outro filho, minha irmãzinha, e trabalhava muito, né? Então, minha avó foi um ótimo stay, vamos dizer assim, né?
É sempre uma avó, é quase sempre isso, não é?
É, minha filha diz isso. É também sobre isso. A minha mãe, né?
Pois está claro. As avós, o avô também, mas a avó marca-nos de certa forma. Eu não tive muita sorte de lidar muito com as minhas avós, mas o pouco que consegui aproveitar delas foi fantástico. E ainda hoje me lembro de tantas coisas que aprendi. Eu aprendi a escrever uma carta com a minha avó paterna. Ela é que me ensinou. Ainda nos primeiros tempos da escola primária, e a fazer malha, manta de gato, eu achava-lhe uma piada, e ela conseguia passar essas mensagens todas para mim, para a minha irmã, e foram tempos felizes, sim.
Sim.
Foram tempos felizes, que recordo muito bem. As histórias foram sempre uma constante na minha vida, de criança, de adulta. O meu pai era um belíssimo contador de histórias também. E isso faz parte das minhas memórias. E é engraçado que às vezes há temas... Eu colaboro numa revista e é temática. Embora seja uma revista cultural, há sempre um tema. E é engraçado que já por duas vezes eu escrevi dois textos que têm a ver com uma história que se passou comigo e com o meu pai quando eu era criança. É engraçado como a gente consegue transportar tudo isto ao longo dos anos. Também tínhamos a memória fresca, não é verdade? Como se costuma dizer. E ainda hoje essas coisas fazerem tanto sentido, o que é ótimo. Portanto, as memórias, essas memórias boas, nunca nos abandonam.
Nunca.
Nunca,
graças,
não é?
Graças a Deus.
Também digo, como das pessoas boas que passaram pela nossa vida, que nos ajudaram em determinados aspectos. Por exemplo, a Rosiane, nas suas músicas, nas suas letras, lembra-se de pessoas a quem agradeceu há bocado, ainda não, por cima. Sim. E haverá tantas outras, se calhar, que
com
não
certeza.
É possível
aqui
falar
em Viana,
nelas, não é?
Aqui em Viana, o professor Manuel da ZEPAM me deu muito incentivo. A ZEPAM me recebeu de braços abertos. Estava na época da comemoração do aniversário de 40 anos da escola. E eu fui fazer umas aulas com o professor e ele... conversando, falou, você toca alguma coisa do Brasil? Eu falei, olha, eu gosto de percussão, toco pandeiro. Será que você não viria aqui no ensaio nosso, ver se adapta o pandeiro? Nós temos uma música do professor que nós vamos colocar. E desse pandeirinho, para ver se dava para acompanhar, eu toquei várias coisas com eles de percussão. Com a orquestra no aniversário de 40 anos.
Muito bem.
Então, depois disso, esse professor, esse educador, não é? Ele, para mim, é uma pessoa assim, iluminada como foi minha avó. Ele me orientou na harmonização de uma forma que eu ainda não tinha percebido. E consegui elaborar uma música, que foi a música que eu lhe falei, que é a última escrita, tem seis Sim. meses, com os ensinamentos dele. E dedico para ele, quero muito no show dedicar essa música para ele.
Muito bem.
Pois é a felicidade de encontrar pessoas desse naipe na nossa vida.
E que depois estão de acordo com aquilo que a gente quer alcançar ou que quer fazer, não é? Parece que era a peça que faltava no puzzle, não é?
Olha, é a segunda coisa que você...
A primeira foi complexa.
Foi, a segunda coisa esquecer. Que você fala, assim que eu vou usar no show, com certeza.
Mas às vezes é a pedra que falta.
Sim.
A pecinha que falta. E que faz todo sentido. E uma pessoa pensa, bolas, é mesmo isto, não é? Isso adapta-se a todos os espetáculos, a todas as vontades de mostrar o que se faz, E tendo por trás uma camada humana que nos vai suportando também, não é? Mesmo que cá não estejam já.
Sim, não
fica,
tenho dúvida.
Fica o que fizeram, o que nos deram a conhecer. Eu também sou uma admiradora da cultura popular. Portanto, quando falei da cultura popular do Brasil, realmente, eu acho que o Brasil, nomeadamente os brasileiros, acarinham muito a cultura popular.
É verdade.
Aqui, sim, mas nós ainda somos uma cultura menor. Enquanto eu, pelo que tenho lido, pelo que tenho visto e pelo que tenho analisado, no Brasil não é assim.
Olha, eu não diria que aqui é uma cultura menor, não. Olha só.
Não, não é de todo.
Não, não.
As pessoas é que a veem como
Não, não vejo de
há
jeito
uma grande,
nenhum.
Há uma grande parte da sociedade que vê a cultura popular como uma cultura menor, como se a cultura tivesse estádios, não é?
Uhum.
Não há níveis, acho eu, mas há secções, talvez, agora níveis. É um bocado complicado catalogarmos assim, acho que não é justo. O que acontece é que realmente eu acho que o Brasil tira partido de tudo, 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 tudo. Mas não é preciso ir ao Brasil, nós se formos aqui à vizinha Galiza, acontece o mesmo. As coisas mais simples, as coisas mais... Por exemplo, eu noto que há uma predileção pelas coisas... pela cultura celta, por exemplo, que é ancestralíssima, não é? Aqui na Galiza tira-se partido disso. Nós também tivemos influência, mas há historiadores que até já descobriram que não. E eles passaram por aqui, quer se queira, quer não. De qualquer das formas, é isto a que nós não nos agarramos. Nós somos um povo diferente, deixamos fugir as oportunidades. Acho que é isso.
Que
não
pena.
Ligamos tanto, não ligamos tanto ao que é de raiz, que pode transformar-se num cartaz turístico até.
Sim.
Já é, mas poderia ser maior, podia ser tratado de uma forma diferente.
E eu diria até que com enriquecimentos, porque em se conhecendo as várias vertentes culturais, nós podemos criar novos movimentos, nunca esquecendo a raiz. Né?
Fundir até.
Sim.
Exatamente.
É,
anexar
exatamente.
Coisas de um lado e do outro e conseguem-se coisas fantásticas. Produções fora do comum, ligadas até às danças modernas e aproveitar a raiz popular
exatamente.
Para transformar o espetáculo numa coisa agradável para todos, que é com isso que temos de estar preocupados.
É
criar situações de cena em que agarramos a pessoa de 80 anos ou mais, mas a de 15 também está a gostar.
Exatamente.
O que não é fácil.
Olha, você me lembrou o seguinte,
eu dei um
workshop de dança brasileira aqui na Patrícia Bacelar,
sim.
Que é uma outra companheirona, e tínhamos lá a menina de 17 anos, talvez, 16 anos, e entre ela de 16 e eu de 68, tínhamos todas as idades que você puder imaginar.
Ótimo, é bom sinal, né? Muito bom sinal.
E foram duas experiências geniais,
pois.
Muito boas. Claro que no conhecimento da dança, nós podemos dar vários estágios de dificuldade.
Isso é outra coisa.
Isso.
Isso é perfeitamente normal.
Viável,
e
fica lindo,
não é?
Porque mesmo nas danças, por exemplo, o maracatu, que era uma dança de reis e rainhas, porque os africanos sentiam falta daquelas cerimônias que eles tinham lá, não é? Então, tinha as avós que dançavam com um determinado jeito, não é?
Até porque a cadência é diferente.
Cadência,
né?
É diferente. O passo é miudinho e nem por isso deixa de ser mais bonito,
claro,
ou menos bonito. É belo do mesmo jeito.
Não perde a elegância, não
é?
Que é o fundamental.
E os reis e rainhas com toda a pompa, né? Então, a gente pode fazer essas graduações e fica
claro.
Um conjunto maravilhoso.
Temos de falar. Para além desta conversa, temos de ter outras. Porque eu vejo precisamente o produto final que se dá ao público. Pode ser uma até uma ideia para futuras criações, e a partir dali, às vezes as pessoas dizem, copiaram aquilo que se fez em tal sítio. Que bom, é sinal que a pessoa gostou, que gostaram e que acham que é um caminho a seguir, não é?
É.
Copiar, para mim, não me incomoda. Incomoda-me é quando se copia mal. Isso é que me faz. E nós temos um bocado o costume de que tudo é nosso, não é? Tudo é nosso, tudo nos pertence. Não pertence nada, não é?
E o nosso aprendizado, na minha percepção, não é só na minha percepção, mas não começa pela cópia?
Sem dúvida.
Nós pequeninos vamos olhando como é que o papai e a mamãe fazem.
Tem de ter um modelo. Sempre.
Quando eu comecei, essa é uma coisa muito interessante. Quando eu recomecei a cantar, que eu retomei, eu já tinha 50 anos a cantar para público. Porque até então eu fazia cursos e era comigo, porque como fiscal federal não ficava bem eu me colocar num palco. E aos 50 anos eu falei, não, agora eu vou retomar porque tenho mais
agora
4
sim.
anos, tenho mais 4 anos para aposentar, então está na hora. E eu percebi uma coisa muito maluca. Todo esse tempo sem cantar de verdade, mas só fazendo curso e tal, eu tinha desenvolvido uma série de tensões musculares.
Claro.
Que foi muito difícil tirar, foi muito difícil.
É preciso exercitar depois.
Isso, a musculatura já estava acanhada,
claro.
Enfim, com mais as preocupações, o corre-corre, filho.
Tudo influencia, não é?
Pronto. E uma professora me disse assim, de quem que você gosta cantando? Aí eu... Ella Fitzgerald, por exemplo.
Por exemplo? Um bom exemplo?
Ela falou assim, você vai pegar uma música que goste muito, reduzir ao máximo, e vai cantar imitando tudo o que ela faz. E dessa música, essa professora abençoada, ela foi me ensinando vocalizes com aquelas melodias. E eu imitei a ela anos, até sentir que já estava conseguindo.
Já estava tudo normal.
É,
né?
Não é?
Engraçado.
Então, isso é uma bênção. É a gente saber, então, essa imitação é para eu acordar, para eu aprender, para eu descobrir o meu caminho,
claro,
talvez.
A partir dali, a pessoa escolhe o que quiser, não é?
Com certeza.
Ou continuar aquele trabalho. Ou então optar por uma produção mais sua.
É isso.
Uma criação. A criatividade é outro dos aspectos que tem estado um bocadinho em segundo plano, penso eu. Porque a vida está facilitada de tal maneira que as pessoas não precisam de ser criativas, não é? Mas felizmente ainda temos uma grande quantidade de gente que não pensa assim e que deixa essas facilidades de lado, um pouco de lado, e se preocupa realmente em ser criativo. Eu acho isso fantástico, fundamental na nossa vida. E até no próprio ensino, a criatividade por vezes está um bocadinho posta de lado. Não é uma fase em que os miúdos se dedicam a tempo inteiro, por exemplo. E é possível. Mesmo no ensino é possível. Dá um bocado de trabalho, é verdade.
Eu imagino.
Mas, de qualquer das maneiras, o produto final é muito, muito enriquecedor.
Muito enriquecedor.
É,
e nós estamos falando do futuro, né?
Também,
as pessoas que vão levar.
Exatamente. E levam tudo.
Levam tudo.
Sim. Até aquilo com que não concordam, o que também é muito bom, acabam por dizer, não estou muito de acordo e tal, serviu para provar que não está de acordo,
sim,
que tem outras ideias. Portanto, a crítica é sempre ótima e acho muita piada esse café filosófico, porque eu tenho muito, quando tenho um interlocutor, também tenho muito esse costume de falar acerca dos programas de televisão do dia anterior, enfim, do café que é melhor aqui ou acolá, das preocupações que a gente tem no dia-a-dia. Por acaso faço isso quase todos os dias com uma pessoa, minha amiga. É engraçado. Meia hora de conversa em que exploramos o tema do dia. É isso. E parece que não, mas a habituação depois faz com que uma pessoa já esteja à espera daquele bocado de conversa que vai começar o dia, não é?
Olha, quando um de nós viaja, agora há pouco eu estive em Lisboa fazendo um curso de técnica do Tchekhov, que foi maravilhoso, maravilhoso.
Imagina.
Estive lá uma semana, meu marido não pôde ir comigo, e foi me encontrar 4 dias depois. Ah, mas eu não sabia o que fazer de manhã, tomo café e falo. E faço o quê? Falo com quem?
São os nossos hábitos, que fazem parte da nossa vida de tal maneira que a gente, só quando eles realmente param, por qualquer motivo, é que a gente diz assim, bolas, afinal eu já estou perdida, precisava disto, não é?
Sim.
É bom que isso
e
aconteça.
E é bom, esse afastamento
também,
é bom, não é?
Até para darmos valor ao que temos, não é?
Olha, a terceira, hein?
De parte a parte, entenda-se.
De parte a parte, é verdade.
É isso, faz muita falta realmente, e as ligações humanas são ótimas, são necessárias, a gente não vive sem elas, por poucas que tenha, não é?
Eu não posso dizer, eu sou abençoada, eu não posso dizer que tenho poucas.
Eu também não, mas é maneira de dizer.
Mais por poucas que se tenha, pode ser.
Mas mesmo por poucas que se tenha, elas fazem-nos muita falta.
Sim, sim.
É a evolução, é o pensamento em ação, nós acabamos por ser obrigados a pensar, que isso é muito bom, faz bem à nossa mente, e depois ouvir os outros é sempre reconfortante também. Por isso é que eu comecei esta conversa, isto foi uma conversa, isto não é um programa, é uma conversa, com contos que a vida conta, e comecei a aconselhar toda a gente que nos ouve a estar no dia 7 de julho, que é uma sexta ao fim do dia, ainda por cima, começo de fim de semana, na Casa Manuel de Espregueira e Oliveira, que, quanto a mim, é uma casa que se tem preocupado muito em divulgar toda a gente que lá aparece, com um pedido de uma exposição, de um workshop, sei lá, há tantas coisas. E a Casa Manuel de Espregueira está sempre disposta, está sempre de portas abertas para receber as pessoas que a procuram. Coisa rara.
E a Alda é um ser
único.
Perceptivo, única. Eu, foi um, sabe essas, a primeira vez que eu a vi, ela falou, nossa, mas como você é bonita. Eu falei assim, mas você também. Então, mas foi um, né?
Ela é extraordinária. É uma pessoa também de quem gosto muito e que tem contribuído para a minha melhor caminhada na vida também, porque ela é realmente uma pessoa amiga.
De verdade.
É verdade. Olha que bem, começamos com a vida e acabamos com a amizade, está a ver? Quanto não vale. É sim, é a vida. Temos de ir embora.
Ah, que
porque
pena.
Não temos mais tempo de antena, porque é assim mesmo, é cerca de uma hora que estamos aqui a conversar, já falámos de tantas coisas e passámos por tantos lugares, para além de, já agora só para terminar, para além desta apresentação que vai fazer, tem alguma mais prevista, mais para a frente? Claro que tem, logicamente.
Olha, felizmente,
falar delas.
Felizmente pelas amizades, né? Tenho outra apresentação do Contos que a Vida Conta, em Perpignan, na França, com graças a amigos de lá.
Muito bem.
Veja.
Muito bem.
É o caminho. Eu acho que o Contos que a Vida Conta nasceu para ser levado pelos amigos.
Claro, é a melhor maneira de ser levada.
Sim.
É pelos amigos. Não concorda?
Concordo, totalmente.
E agora, agradecendo-lhe esta conversa interessante, agradável, desejo que realmente, para além deste dia 7 de julho, a sua passagem por Viana seja uma multiplicação de contos que a vida conta em vários sítios, com várias pessoas, e que seja sempre a crescer.
Sim.
No futuro, agora falamos no futuro. Esse que há de vir ter consigo é com certeza um futuro de crescimento. Foi um gosto enorme. Muito obrigada por ter estado aqui comigo e connosco, que no fundo temos quem nos ouça do outro lado e ficou agradado com certeza. Tenha um ótimo fim de semana. Quanto a si, já sabe, esteja onde estiver, Nós vamos ter consigo sempre ao sábado e à segunda, à segunda-feira ao fim do dia. Fique bem, bom fim de semana, até sempre.
Usanças.